A partir de agora, a Rádio Estação FM 103,1 passa a apresentar o programa da Prefeitura Municipal de Estação. Entrevistas, avisos e comunicados importantes à comunidade estacionense.
Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente, aqui na companhia hoje aqui do meu amigo Bordim e também na companhia da Ana. Muito obrigado, Ana. Bom dia para você também, Ana.
Bom dia a todos os munícipes de Estação e aos ouvintes também da Rádio Estação FM.
Um belo dia de sol hoje,
verdade,
né, Ana?
Verdade.
É isso aí. Hoje foi um dia diferenciado para a gente aí, que está trazendo um pouco de alento aí também para esse pessoal aí, né? Sabe que hoje faz um mês, né, dessa catástrofe que a gente passou aí. Um mês cumprido, né?
Longo.
Um mês de 31 dias aí, né? Isso aí é um mês assim que a gente vai ficar marcado nos anais da história. Isso aqui vão estar falando daqui muitos anos, vão estar ainda comentando disso aí, né? Mas também foi um mês de solidariedade também, né? A gente participou da marcha lá em Brasília na outra semana e o assunto principal era esse. Todo mundo queria falar com os prefeitos gaúchos para ver como é que estava, se a região que da gente vinha também tinha sido atingida ou não. Veio carretas e caminhões e aviões de todos os estados do Brasil aqui para ajudar. Isso aí foi algo assim diferenciado. Mostrou que o Brasil é grande, é um país continental, né? Mas a solidariedade eu acho que foi igual para todos. Nós tivemos aqui também a estação aqui, pessoal que se organizou aí no Automóvel Clube, principalmente, sempre falo deles, né? Eles puxaram a frente, conseguiram um galpão emprestado aí do pessoal da Incaçu e fizeram um trabalho fantástico. Foram carretas e carretas que foi carregado ali de mantimentos, de donativos e dezenas de pessoas de estação que foram ajudar. Então, a prefeitura, muitas vezes, a gente tem uma certa limitação para fazer isso, né? Mas nós nos organizamos, assim, a nível de AMAU ali. Teve empresários que emprestaram carretas para levar máquinas e tal. Daí teve 8, 9 municípios, então, que se dispuseram a dar óleo diesel. Um deles foi Estação, deu 1.000 litros. A maioria dava 500 a 1.000. Né? Daí teve uma empresa de Erechim que se ofereceu para levar, que eles tinham aquele negócio para o guincho, para carregar em cima e tal. Outros caminhões que tinham, outros empresários que deram máquinas assim próprias para levar, né? Porque daqui até Roca Salles, outros lugares que eles foram, é longe. E é perigoso a estrada, né? Então, você tem que ter um seguro dessas coisas, tudo aí. Mas deu tudo certo. Só que ficamos uma semana só lá. Foi na segunda-feira, aliás, foi no domingo. Na segunda-feira, estavam lá já e voltaram na sexta. Mas é pouco. Agora que... Isso aí vai longe, Bordinho. Isso aí vai longe. Inclusive, a gente tem aí uma campanha de donativos, né?
Isso aí, Ana. É uma campanha aí que está acontecendo, né? Até mobilizada pela própria AMAU, né, prefeito?
Ah, sei.
Então, agora as pessoas estão voltando para as suas casas.
Que panela?
Isso, o que é? Utensílios domésticos, a gente está montando kits que a AMAU vai levar. Uhum. Louças, copos, talheres, chaleira, cuia térmica, porque a gente... Como bom gaúcho, não vive sem o chimarrão,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, todos esses kits, eles estão sendo montados, né? A gente pede a colaboração, né? A pessoa tem 2, 3 cuias, leva uma lá, né? Uma bomba nova, né? Então, que leve, entregue aí a partir de segunda-feira, novamente, na assistência social ali no CRAS, que o pessoal está já mobilizado, montando isso para levar para a AMAU, e a AMAU, então, irá fazer a distribuição desses kits de louça, panos de cozinha também.
Tudo.
Isso, não tem nada, né?
O pessoal não tem uma colher em casa.
Não tem uma colher, então isso é bem importante agora que eles estão voltando, né, para um ambiente, né, mais familiar, não é para o seu lar, mas para um ambiente familiar.
Para quem sobrou as casas, né?
Para quem sobrou. E quem não sobrou ainda está se adaptando.
Pois é, falando nisso também, né, a gente está também fazendo uma campanha aqui em Estação e outras cidades da região aqui, porque vai haver um êxodo. Não adianta, esse pessoal... Fala em mais de 10 mil casas, Bordinho. Não se faz 10 mil casas de um dia para o outro. Isso aí vai meses. E o que nós estamos pensando aqui fazer aqui também, aqui no município e outras cidades também aqui da região? A gente se organizar. Pegar esse pessoal que tem casa para alugar, que faça um cadastro aqui no CRAS e diga se é um porão, se tem cama, se é mobiliada a casa ou se não é, para a gente trazer um pessoal desses de lá. Nem que seja um projeto para 6 meses, até que se organizem as cidades deles de novo, e se não der em 6 meses, a gente prorroga para mais 1 ano, fazer uma parceria assim junto com a prefeitura para a gente poder pagar um aluguel social. A gente pode ver com as empresas aqui também do município para que elas disponham assim de vagas para trabalho. A gente sabe que eles precisam disso aí também, mas a gente não quer se aproveitar do momento para tentar roubar uma vaga de trabalho desses municípios. Acho que esses municípios têm que se levantar de novo. Mas eu sei que não é de um dia para outro, porque eles vão ter as casas. Então, é um projeto que eu acho que seria interessante fazer toda a nossa
toda
região,
a região.
Acho que Passo Fundo, Erechim, eles têm condições de absorver muito mais famílias do que nós, né? Mas nós podemos fazer um trabalho assim para puxar esse pessoal. Pelo menos para 1 ano aí, até que as
até
cidades
que
lá se organizem novamente.
Né?
Eles podem voltar de novo, né?
Uhum.
E a gente tem que se estruturar. Por isso até que a gente está fazendo uma campanha para o pessoal que tenha casas para alugar, que seja mobiliado ou não, que avise ali o pessoal
do
CRAS. E nos dê também valores, né? Porque a gente
sim,
também
todas
não pode
as
pagar uma barbaridade. Seria uma hora de fazer um valor assim simbólico, né?
Sim.
Para esse pessoal também. Porque é a maneira de a gente ajudar. Porque o problema... Agora sai o sol, mas o sol só vai clarear a dificuldade que esse pessoal vai enfrentar. Não vai solucionar o problema do sol. O sol não vai levantar uma casa.
Não.
O sol não vai levantar uma estrada. Eles vão ter que fazer infraestrutura tudo nova. Tu imagina que esses bueiros... A gente tem, às vezes, aqui, quando dá umas enxurradas e entope nossos bueiros, a gente tem uma dificuldade louca.
Imensa.
Calcula lá. Lá tem muita aquela terra se misturada com areia.
Com areia.
Aquilo soca, cara. Que não é fácil. O pessoal que foi limpar, um monte de gente aqui que foi limpar, disse, olha... É muito pesado, não é uma coisinha leve. E a água fica por cima e a água soca ainda mais aquela terra. Então, a dificuldade deles é grande. E agora que eles estão voltando para casa, eu acredito que vai ter muitos casos que estão de pé, que vão ter que ser demolidos, que não tem estrutura também, né? Elas perdem, acabam
rachando, muito.
Apresentando rachadura, então essas coisas lá. Então, acho que de agora em diante também a gente tem... Quer dizer, nós deveríamos voltar com as máquinas da mal lá de novo. Tinha que ficar 1 mês lá trabalhando, sabe? Para fazer realmente a diferença nesses municípios aí. Mas também, aqui também, o pessoal tem a necessidade.
Precisa.
Nós não conseguimos ainda fazer as nossas estradas do interior. Vamos ver se semana que vem, ainda que o pessoal está bem tranquilo, estão vendo que a dificuldade é grande, não tem como chegar, né? Então, agora, a partir de semana que vem, ontem a gente já fez um trabalho ali na região de Navegantes. Até almoçamos lá na casa do Dino Inocente, do Neco lá, e depois fomos lá na comunidade, o pessoal lá estava cortando mandongo, uns 300 quilos de mandongo.
Opa!
Hoje tem aquele
festeirei
lá, né? Um monte de gente também lá trabalhando lá na cozinha, mulherada lá, tracada na cebola, no tomate lá. É bonito de ver isso aí. Essas coisas, é bom a gente poder se unir com o pessoal da comunidade, né? E trabalhar junto.
Trabalhar
então,
em conjunto.
Então, semana que vem... Novamente, nós vamos, já estamos trabalhando nas cascalheiras, tirando material, porque falta muito material nas estradas, se levou embora, levou para dentro dos rios, aí vão ter que desassorear os nossos rios também aqui. Mas então, a partir de semana que vem, que nem o Bordinho disse que o tempo é bom, né, Bordinho?
Vamos aguardar,
vamos
então, para que o pessoal possa trabalhar. Comentando também, já em vagas de trabalho, né? A Alibem continua com diversas vagas. Eles estão contratando aí auxiliar de produção, de logística, de desossador, sim, eletricista, mecânico. Então, tem aí diversas vagas que o pessoal, né, está pedindo currículos para que possa, sim, fazer, então, a seleção.
A Libem é uma das empresas que já se ofereceu também
para
esse pessoal dos atingidos. Eles têm vagas, se as pessoas se dispõem a trabalhar em frigorífico, né? Se eles tiverem essa vocação, né?
Isso aí. Então, é bem importante, né, que também aí o pessoal da, sim, região esteja mobilizado. A gente está com vagas aí, só levar o currículo ou também enviar por e-mail ou por WhatsApp aí para a Alibem.
Tu sabe, já que tu tocou no assunto, sabe quem está de aniversário hoje?
Opa, quem?
A Alibem.
Alibem,
hoje
já?
Alibem, não daqui. A Alibem faz hoje, no estado da criação deles, foi dia 1º de julho. E hoje, de 2000.
De 2000.
É, hoje está completando, então 24 anos de fundação.
De fundação.
Só para título de informação, assim, eles têm 3 frigoríficos de suínos. São um em Santa Rosa, um em Santo Ângelo, eles abatem em média lá 3 mil suínos. E
por
aqui
dia,
em estação, eles começaram a abater, foi em agosto do ano passado. E já começaram ali com uma meia dúzia só para testar as máquinas.
Sim.
E foi. Hoje estão abatendo 700 suínos por dia.
Olha aí.
Empregando 480 pessoas, sendo 280 aqui do município. E 200 pessoas de fora. Então, vem gente de Getúlio, de Tapejara, de Charrua. São 8 de Erebango, Sertão. Água Santa, são 8 municípios que estão vindo para cá. Então, e eles também ofereceram vagas, que eu não te falei, né?
Sim.
Eles têm até 100 vagas abertas.
Abertas.
Agora, a partir da segunda quinzena, acho que de junho, já vão começar a produzir presunto, presuntado também, que eles ainda não produzem,
ainda,
né?
Não.
Eles têm uma gama enorme de produtos já que sai aqui de estação. Mas vão aumentar mais. Mas para aumentar também precisa de mais gente. Mais gente. Então, eu digo assim, ó, o estado do Rio Grande do Sul vai sofrer. Nós vamos ter uma queda de arrecadação muito grande, já se calcula aí em 25%, no mínimo, que vai baixar a arrecadação de estação de todos os 497 municípios. Vai baixar, não tem como, isso aí vai baixar. E o que nós temos que fazer agora? Nós temos que, essas cidades que não foram atingidas, temos que aumentar o nosso trabalho.
Verdade.
Nós temos que aumentar a nossa produção do estado, para ajudar os outros municípios que vão perder a arrecadação junto conosco. E eu já estou prevendo que no final de ano aí, já vamos falar de novo no quê? Aumento de alíquotas. Não tem como, quase foi aumentado já esses dias, né? Já estava o estado numa situação complicada. Talvez agora eles consigam renegociar essa dívida enorme de quase 100 bilhões aí que nos quebra, né? Puxa a gente por uma atraso. Quando tu tem uma dívida dessa, por exemplo, não é fácil tu pagar. Todo ano tu tem que pagar um juro, juro, juro. Então pode botar o governo que for ali, ó. Não tem sigla que consiga pagar esses bilhões que a gente tem que pagar de juros todo ano. Então, isso nos segura, puxa para uma perto, está querendo subir a escada e tem sempre
alguém
segurando.
Tem sempre alguém puxando, é um peso.
Essa dívida vão ter que renegociar e talvez agora, uma desgraça, assim, tem que pegar e sentar e ver o que dá para a gente fazer, o que não dá para fazer. Reestruturar estados, senão vai haver um êxodo não só interno, que vai ser um êxodo de pessoas para outros estados. Isso que é o meu medo, que a gente acaba ficando para trás.
Mas aí está a oportunidade, né, prefeito?
É.
Que todos, né, se mobilizem. E como foi, né, toda essa mobilização aí para ajudar a limpeza e essas pessoas atingidas, agora para trabalhar também.
Também.
Então, né,
também.
Vamos nos unir aí, prestar serviços melhores, buscar essas vagas
investir
a camisa.
A camisa das empresas, isso que eu falo sempre, né?
Uhum.
Só para mais a título de informação, só para continuar da Libem aqui. E outro dia a gente fez a entrega do destaque econômico, né? O destaque econômico aqui são as empresas que mais produzem valor adicionado, isso é, mais retorna imposto para o município. Então, a Libem nem constava ainda, né? Porque é nos últimos 2 anos só. Mas eu acompanho mensalmente o crescimento das empresas aqui, de todas as empresas de estação, eu acompanho mensalmente pela Secretaria da Fazenda. E hoje, em 4 meses, aí, de janeiro a abril, que começa o novo ano fiscal, no caso de cada empresa, hoje ela já está entre as 3 primeiras colocadas.
Em 4 meses.
Então,
que alegria,
É uma alegria nossa e o acerto que a gente teve sempre daquele sonho de retomar o frigorífico.
Verdade.
Os caras chamavam a gente de sonhador, mas não é sonhador, a gente tem vocação para isso aqui. Nós temos tradição no frigorífico, tradição em produção de alimento. Isso aí não é fácil, não é todo município
não
que
é
tem.
Todos.
Então, aqui nós tínhamos o histórico, temos o frigorífico colocado num local também estratégico, com um amplo espaço de crescimento. Então, acho que foi uma grande aposta que a gente teve, acertada.
Com certeza.
Que a gente investiu e continua investindo e vamos investir quanto eles precisarem. A gente tem que ser parceiro de todas as empresas, porque é dali que sai o retorno para nós construirmos escolas, para a gente melhorar
investir
as estradas.
Investir no município.
Investir na educação, na saúde. Sai dali, gente. Não existe como. E o empreendedor, ele é uma figura diferenciada. Porque ele é um sonhador.
Uhum.
Ele, muitas vezes, ele larga da família, até muitas vezes, para dar um serviço, para fazer um produto novo que ele sonha em fazer. Então, e aqui a nossa região tem bastante disso. Então, eu gosto
muitos empreendedores.
Nós temos muitos empreendedores. E não podemos perder esses sonhadores, porque além de sonhadores, eles são trabalhadores.
Verdade.
São gente que acredita, que quer ver o Brasil para frente, que quer ver a cidade para frente.
Quer fazer diferença.
Quer fazer diferença. Então, meus parabéns aí à direção da Alibem. E obrigado
por acreditarem também no nosso
por
município.
No nosso lugar, na nossa região, algo assim que pudesse valer a pena eles fazerem todo esse esforço, todo esse investimento que eles fizeram aí. E já me comentaram, essa semana estive almoçando com eles ali, não vão parar por aí os investimentos. Tem muito mais coisa para trazer aqui para a nossa região. E aonde vai crescer o frigorífico, dizem, é aqui.
É aqui. Que
eles
bom.
Têm um espaço
eles
bom
têm
aqui e eles sabem que a logística é boa aqui também. sabe que eles têm também um frigorífico de carnes de gado daí no Mato Grosso.
Sim.
Então, eles querem fazer um CD de distribuição, gostariam de fazer aqui na nossa região, que eles têm também lá em Nova Santa Rita. Mas também eles foram um pouco atingidos lá, não no próprio lugar, mas quase 30, 40 funcionários deles tiveram as casas totalmente invadidas.
E a própria logística ali, né, que dificultou
Sim, mas tu vê como ficou difícil,
né? Meu Deus,
né?
Todo o processo.
Então, meus parabéns a eles e parabéns a todos os funcionários que trabalham ali bem aí e que estão peleando e vestindo a camisa. Hein? Só
que
queria
beleza.
Deixar esse registro do
ótimo.
Que hoje é dia 1º de junho, né? Falou na Alimente, me lembrei deles.
Lembrou
aí.
Que eles estão completando aí. Mais um ano aí de empreendedor. É. Empreendedores. E comentando também, né, na geração de emprego, empreendedores, já para isso também a gente tem cursos profissionais. São cursos aí que geram uma renda a mais, que geram o desenvolvimento e qualificação para que os empreendedores tenham sucesso.
Coisa que ninguém rouba é se você...
Conhecimento.
É conhecimento. Você bota... É uma coisa que você vai saber. Meus tempos de que eu procurava emprego, não tinha muito fácil esses cursos aí.
Hoje é verdade. Hoje em dia a gente consegue, né, oferecer isso. Então,
através
nós temos
do Senar, né,
parceria com o Sindicato Rural, isso. Com o Emater. Nós temos dois agora. Na verdade, um que já foi divulgado, que é o curso de boas práticas na fabricação industrial. Então, para todos os empreendedores que já trabalham e para quem também gostaria de trabalhar, né, acontecerá agora em junho. As inscrições estão ainda abertas e é na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Então, é parceria com o Sindicato Rural, com o Senar e a administração, né, municipal. E também abrirá agora na segunda-feira um curso de tortas e docinhos caseiros, que também é a parceria ali
e
com...
E é uma baita profissão.
Meu Deus, hoje em dia, né, a gente tem aí vários empreendedores da nossa própria cidade aí que são sucesso aí, tem uma mão... muito boa para essa parte aí dos docinhos. Então, vão abrir as inscrições, né? Pode se dirigir até o CRAS. Esse curso é preferencialmente, então, para beneficiários do programa Bolsa Família, para dar um incentivo, então, na qualificação e na parte de empreendedorismo, né? As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira e esse curso de tortas e docinhos acontecerá nos dias 10 e 11 de junho. Nas dependências aí do Centro Comunitário do Santana. Quem tiver interesse, né, ótimo. Também pode estar realizando a inscrição. E no próximo sábado, que esperamos que tenha um sol bonito como esse também, vai sair a nossa caminhada.
Tá
terceira
ótimo.
Caminhada, né, que foi adiada devido aí à dificuldade do tempo.
Mas foi boa ideia, né?
Foi ótima.
Se forçar, porque essa caminhada, além de um ótimo exercício, é um contato com a natureza.
Verdade.
É um
e você precisa estar bem, né, para realizar.
O clima também,
o
né?
Clima.
O clima.
Verdade.
Vai ser quando, então?
Dia 8, sábado que vem. Então, as inscrições ainda estão abertas, né?
É
de tarde. Continua valendo a inscrição.
Tá. Quem não
tudo,
desistiu.
Quem não desistiu, né? Mas não vai desistir, não, porque não. Vai estar...
tem vagas ainda.
Tem vagas ainda. Um sábado à tarde aí, que depois tem
gordinho,
happy hour.
Que dá uma caminhada, sábado,
vamos lá. A partir das 14h30.
Eu não tô com meu pé bom ainda.
Ainda não?
Não, ainda não.
Ah. Mas nós podemos ir, Bordinho. Fica o convite aí. Então, todos convidados podem se inscrever ainda. O link aí na página da prefeitura e também com o nosso parceiro, né, que realiza os eventos, Peretti. Que é o Peretti na Inspira, com a Inspira.
Beleza.
Isso aí, Jé.
Eu quero também deixar um comunicado para esse pessoal aqui, porque aconteceu, acho que foi na quarta-feira, algo muito importante para a nossa região também, e diferente, que foi a posse do nosso prefeito, nosso amigo Marcelo Arruda, ali de Barra do Rio Azul. Ele foi empossado como presidente da FAMURS. A FAMURS, para vocês terem uma ideia, representa os 497 municípios do estado. A primeira vez que alguém aqui do Alto Uruguai.
Uruguai.
Eu
olha
até
só.
Pensei, mas ninguém de Erechim nunca...
Nunca foi.
E o Marcelo aí de Barra do Rio Azul, um município pequenininho, de quase, acho que 2 mil habitantes, e ele teve uma experiência difícil, aliás, teve duas experiências difíceis ali em setembro e agora também de novo, duas vezes o rio invadiu a cidade, detonou com tudo lá. E... quis a desgraça do destino, que diz outro, né? Dele estar agora assumindo presidente da FAMURS num momento tão difícil.
Crucial.
Tão difícil que o estado teve essa calamidade. Então, parecia que tava, tinha assim, não, tu vai ter que primeiro sofrer um pouco para depois,
conseguir.
É, porque a experiência é importante numa hora dessa, né? Mas ele é um guri muito 10, sabe? Um piá que
ele
muito
legal. Ele foi presidente da MAU junto com o prefeito, né? Que o prefeito era vice.
Inclusive, levei então, aqui no baile da curação das meninas. Um guri muito solícito, um piá assim de fácil comunicação, entrada com qualquer partido, então ele conversa com o governo, ele conversa com todos os municípios. Eu acho que isso é importante. Você
com
não pode
certeza.
Olhar, como ele mesmo diz, tu não pode olhar o pé de partido e sim o pé de pessoas.
É verdade.
Ele costuma falar isso de agora, sabe? Que isso é uma frase bonita que tem que ser usada na política, que tem que ser o norte da política. Isso aí a gente tem que ser assim mesmo. Então a gente ficou muito feliz com ele. Eu até não fui na posse, porque era em Porto Alegre.
Sim.
Porque ia a Porto Alegre, se eu podia assistir online, né? Então, você fica ainda, botar mais um carro nesse trânsito caótico que está lá, né? Mas alguns foram, mas todos nós acompanhamos pela internet. Você
Sim,
tem facilitado
hoje em dia
no YouTube.
É muito
tal.
Fácil.
É, então, várias autoridades do Estado e nacionais compareceram. Então, isso dá um peso para ele, sabe? Isso dá um respaldo, né? Sabendo que é valorizado, porque não adianta só eles falar que é no município que tudo acontece, mas quando você tem uma oportunidade dessa, foi o Tribunal de Contas do Estado, foram procuradores da Justiça, então a gente ficou muito feliz por ele aqui e também ficamos orgulhosos por ele pertencer aqui
na nossa região, do ladinho,
nossa região,
né?
Aí, num cargo assim tão relevante, né? De importância muito grande. Eu gosto sempre de finalizar o programa convidando o pessoal para a festa, porque não sei se eles vão te pagar para fazer aqui ou não, né? Mas, mas temos duas festas aqui no nosso município. Eu fico às vezes pensando, como é que tem duas festas? E são duas comunidades católicas. Acontece que em Navegantes tem festa, tem mondongo hoje de meio-dia, não sei se tem ficha ainda, acho que só com os cambistas.
É.
Mas dão uma ligada lá para o Ira, lá, meu amigo Ira, aquele abraço para você e para toda a companheirada, toda a diretoria que estão trabalhando aí já há 3 ou 4 dias. E temos também aqui na Linha Floresta.
Floresta.
Só que então aqui a Linha Floresta pertence à paróquia de Sertão.
Ah, não por pertence isso, à nossa paróquia.
Por isso, então, olha que só. Tem em duas comunidades, vamos dizer, católicas, né?
Sim.
E no mesmo dia, na mesma data, no município. Mas é melhor ter duas festas que nenhuma. Eu te garanto uma coisa, vai encher as duas, tá?
É verdade. Porque... E aproveitar que está mais quentinho, o pessoal está, né, mais feliz para sair. Então,
com certeza.
Vamos dividir aí um público.
E o churrasco da capela não adianta. Tu pode fazer 1000 em casa que tu não faz
não
um
faz
igual,
um
da,
igual.
Da comunidade. Não sei se é porque a lei é diferente, eu sei lá. Acho que sei que é assim que funciona. E aqui o nosso, meu amigo Edmilson Chocari, e toda a diretoria também, né, que estão convidando para essa festança aqui na linha Floresta. Esperamos que o pessoal se divirta aí também, porque foi trabalhado bastante esses últimos meses aí, né? Então,
verdade,
tem
aproveitar.
Que ter a diversão, que nem os romanos já diziam, né? Tem que ter o pão e o circo.
Tem é verdade, duas... tem que ter.
Tem que ter a diversão.
E é o equilíbrio.
E tem que ter o equilíbrio. Então, um bom final de semana a todos, né, Ana?
Um
bom
excelente
final de semana para todos.
Final
boa
de semana,
boa
aproveitem.
Festa para quem puder participar desses dois
verdade.
Eventos que a gente tem aí no município. E semana que vem vamos com força total aí fazer
iniciar
as recuperações nos nossos estrados, nossos funcionários aí também. Tão angustiado, porque ninguém gosta de ficar parado, né? Sabendo que tem um serviço para fazer, mas o tempo não estava deixando. Então, obrigado, Bordinho, obrigado pela
Imagina,
parceria aí, tá?
Estamos sempre aí.
E até uma próxima oportunidade e um ótimo final de semana a todos.
Um ótimo final de semana a todos.